Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
Seja bem-vindo, está começando mais episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon.
Eu sou o Paulo Riga.
Eu sou o Lucas Lima.
E eu sou o Matheus Gonçalves.
No episódio de hoje, a gente recomenda que você tire as assistentes da sala, porque a gente vai falar muitas vezes o nome delas e, bom, elas vão ficar acordando, né? Também vamos falar sobre casas conectadas e, no segundo bloco, sobre o Google comprando a Fitbit. Bom, parece que finalmente as empresas estão olhando com mais interesse para o Brasil quando o assunto são assistentes pessoais, né? Recentemente tivemos a Amazon trazendo vários dispositivos com a Alexa embutida e hoje também, nessa segunda-feira, dia 11, que estamos gravando, teve a chegada do Google Nest Mini no Brasil. Riga, o que que tá chegando aí e por que esse interesse repentino?
Cara, muitas coisas e... Putz, teve semana passada, né, na semana anterior a que a gente tá gravando, teve evento da Philips, eles lançaram lâmpadas novas. Esse ano a Positivo também entrou de cabeça nesse mercado. A iRobot passou a vender novos modelos de aspirador robô. Então, assim, tá todo mundo falando de casa conectada, né? Na Eletrolar, que é a CS brasileira, né, uma grande feira de eletrônicos, mas tem muito mais fabricantes nacionais, tava todo mundo lançando coisa de casa conectada. Então, todas as, tipo, Intelbras, Multilaser, a ADL, né, que agora tem a Xiaomi, vende dispositivos da Xiaomi, também estava trazendo dispositivos inteligentes. Então, assim, todo mundo falando de coisas de casa, falando de assistentes pessoais. E o Google, porra, finalmente, né? Porque, assim, Google Assistente fala português desde 2017. Eu tava esperando, nossa, mas por que que não tem Google Home aqui no Brasil, né? E aí lançavam novos modelos de Google Home, e aí tinha o Google Home maior, o Google Home Max, pô, parece legal e tal, mas nunca vinha pro Brasil, né? E Google sempre teve um problema de... tem muitos dispositivos lá fora, e pro Brasil não vem nada. A única coisa que o Google vendia era Chromecast. Então agora tem uma coisa a mais, que é o Google Nest Mini. E ele é uma segunda geração do Google Home Mini, né? Então agora tá tudo sob um guarda-chuva, né? Então Google é a marca guarda-chuva, e aí tudo que for conectado de casa tem lá Nest. Tudo que for smartphone, wearable, etc., é Pixel. E o Google como a mãe de tudo isso aí, né? E... eu não sei, tava um clima no evento do Google que é assim, porra, mas será que o Google tá trazendo isso aqui só porque a Amazon trouxe? Porque no começo do ano, acho que foi lá pra maio, junho, o Google fez um evento de casa conectada. Eu esperava muito que o Google Home viesse pro Brasil, mas não. Eles lançaram uma parceria com a JBL pra botar a Google Assistente nas... caixas de som conectadas. Mas, tipo, Google tem um deles, né? Traz logo, mano.
É, mas qual que é o diferencial, né? Porque, assim, a Amazon também tem até micro-ondas com a Alexa embutida, tudo a CS. A gente viu um vaso sanitário com a Alexa, né? Então, assim, é um caminho que... A Amazon ganha muito mercado por conta disso, né? Com a Alexa. Mas aí qual que é o diferencial de você ter um Google Nest Mini ou o Home Mini que você já tem aí também, já testa, né? Em comparação com, sei lá, comprar uma caixinha da JBL com o Google Assistente.
Cara, acho que o principal ponto é a... quando você compra um produto Google, quando você compra um produto Amazon, você confia que, pô, se a Alexa, se o Google Assistente não funcionar direito aqui, não vai funcionar em lugar nenhum, né? Porque eles projetaram os microfones especificamente pensando desde o começo ali na integração com o assistente pessoal deles, né? Com o software. Então é aquela história de integração hardware-software. É claro que existe a mão do Google na caixinha da JBL, existe a mão da Amazon na caixinha da Intelbras, que também lançou caixinha de som com a Alexa, mas a gente espera que os produtos first party, né, os produtos das marcas próprias, sejam melhores, sejam mais confiáveis.
E teve alguma diferença notável do lançamento de hoje para o modelo anterior?
Cara, não. Mas, assim, eu tenho o Google Home Mini aqui em casa, E eu vim com o Google Nest Mini agora, né? Vim do evento com o Google Nest Mini. E tem umas coisas legais, assim, do tipo, os graves realmente estão um pouquinho melhores. Mas assim, quando você vê o tamanho do Google Nest Mini, você não espera muita coisa. Então, mas ele tem um som bom pro tamanho dele. E agora os graves estão um pouquinho melhores. Não é uma coisa sensacional, mas tá bacana. E tem um furo pra fixar o Google Nest Mini na parede. Então, né, quando você deixa um monte de coisa na mesa, na estante, fica, sei lá, eu acho ruim. Então agora dá pra colocar na parede. E tem um chip de processamento local que você pode fazer comando simples e ele processa no próprio dispositivo, não precisa mandar pro Google. Mas ele não funciona em português.
É, isso que eu ia dizer, né? Isso que eu ia dizer, na verdade, porque ele tem esse chip de processamento, mas não adianta nada, né? Então, se não funcionar aqui no Brasil, de não ter trazido o modelo anterior. Esse Nest Mini, ele foi anunciado há pouco tempo, né? Pelo evento do Google também. Então, pode ser um dos motivos que demorou pra trazer também esse modelo pro Brasil.
Cara, mas o Google Home, a linha Google Home existe faz um tempão, né? Então, assim, acho que o Google era a empresa mais preparada pra trazer. Porque a gente sabe que é Apple, HomePod... É, legal, produto e tal, mas é Siri, né? E a gente sabe que a Siri, ela é daquele jeito ali. Melhorou bastante, né? O Mobilon até conseguiu tocar Foo Fighters no rádio do carro, que é uma coisa que demorou pra isso acontecer.
Isso aí é pra quem ouve o Tecnocast desde 2012, que só essas pessoas vão entender essa.
Nunca dava certo, mas agora dá certo. Mas assim, o Google, tipo, ele consegue treinar muito melhor o Google Assistente, né? Porque ele já tá nos celulares de muita gente, as pessoas acabam usando, acabam treinando o Google Assistente também. Então, por que não lançar o hardware? E aí a Amazon veio lá no final do ano passado e começou a testar o Amazon Echo, era o Echo Plus, com algumas pessoas, segundo a Amazon, mais de 3 mil pessoas em todo o Brasil, né, pra treinar com vários sotaques, e lançou, e tipo, tá fazendo uma puta propaganda em todos os lugares. Eu vi propaganda do Amazon Echo no relógio, no ponto de ônibus, na TV, no rádio. Porra, eles estão investindo, assim, eu acho que eles não investiram no Amazon Kindle como eles estão investindo no Amazon Echo. É absurdo, assim, campanha nacional.
É porque eles vão ganhar muito mais dinheiro coletando dados das pessoas do que vendendo livro, né?
E abre o mercado.
Eu só queria provocar.
E com o Echo também, né, você abre o mercado pra você comprar qualquer coisa na Amazon, não só livro, né, como o Kindle faz.
Ah, sim, verdade.
Exatamente, verdade. Exatamente. É tipo...
Com a Amazon Prime e frete grátis, né, Riga?
Com Amazon Prime e frete grátis, se você for Amazon Prime, você pode comprar direto, né, se você não for, você só pode colocar no carrinho de compras. Mas no Amazon Prime você pode comprar direto, então, tipo, comprar Omo. E como ele sabe do seu histórico qual Omo você quer comprar, ele vai lá e compra, sabe?
E o Riga tá numa pira de ficar entrando na Amazon todo dia pra comprar Durex, fita crepe, só pra não ter que ir na frente da casa dele na papelaria. Ele compra pra não pagar o frete.
Eu apoio o Riga. Tem que comprar pela Amazon mesmo.
Olha, cara, o prejuízo.
Tem que aproveitar o serviço.
Bicho, o desinfetante tava muito barato, velho. Eu comprei dois desinfetantes, saiu muito barato e com frete grátis. Se eu comprasse no supermercado, sairia mais caro e eu teria que ir lá no supermercado. Então, acho
não,
que valeu
que
muito
isso.
A pena.
Ver pessoas ao vivo, né? Você é louco, cara. Para.
Bom, já é um bom motivo pra comprar pela Amazon.
Não, mas eu queria falar um negócio aqui que é super importante. Voltando um pouquinho no que o Riga falou, me parece mesmo um erro estratégico do Google não investir, não usar o know-how e toda a força de processamento de comandos de voz que já tem, né? Não usar isso para tentar expandir os mercados de uma forma mais sólida, por exemplo, como o Brasil. E se tem um filão que a Amazon pode utilizar para conseguir vencer o Google no Brasil, é isso aí, utilizar, sei lá, se melhorar os comandos de voz e invadir com muito mais produtos, porque o Google deveria estar fazendo isso e ele não tá. Então, talvez seja o caminho por onde a Amazon vai entrar.
É porque nos Estados Unidos, acho que o Todd pode até confirmar, Alexa vende bem mais do que Google, né? E, assim, falando de global...
É a assistente mais popular, não é? Porque ela tá em todos os devices também.
Sim. Sim.
E falando de global, a Alexa é um quarto do mercado, né? 25%. Baidu vem logo atrás, mas assim, Baidu só funciona na China, né? Só funcionar na China, beleza, você vai vender pra cacete, se for bom, e os chineses comprarem. Mas, né, não vai ter toda essa expansão tão rápida, a gente não vai ver tão cedo. E aí o Google lá no distante terceiro lugar. Então, é uma coisa que, putz, o Google, ele tem, eu sei lá, ele tem as cartas na mão pra conseguir fazer o melhor assistente, né? Porque a gente já fez Tecnocast sobre dados, privacidade, né, aprendizagem de máquina. Quem tem mais dados, ganha. né? E o Google tem, provavelmente, a empresa que tem mais dados da gente. Então ele poderia ter investido mais, sei lá.
Tá, deixa eu fazer só um parênteses aqui. O Riga já testou o Amazon Echo Show 5, né? É aquele que é uma telinha que serve pra jogar Show do Milhão. E aí a Amazon tem aqui... tem o Echo Dot, tem o Echo terceira geração e o Echo Show, né? R$349, R$599, R$699. Esse que o Riga testou, R$600, arredondando. O Google Nest Mini chegou hoje no Brasil por R$349. Logo, é o mesmo preço do Echo Dot.
Mesmo.
Se a gente comparar os dois em relação à funcionalidade, e aí no caso é o software, né? Você já falou que o Google não processa em português o chip. E também na questão do hardware, que é a qualidade do som, como é que tá essa briga aí?
Cara, dá pra dividir em dois. Então, vamos falar... Falando de hardware, assim, o Google Nest Mini é mais bonitinho, né? Eu gosto muito do formato todo circular dele e tal, tudo arredondado nas bordas também, etc. Acho mais legal. E o som do Nest Mini é um pouco melhor que do Echo Dot. Mas, assim, não é uma coisa, assim, d'água pro vinho. Mas o Google consegue, sim, principalmente agora no Nest, que eles melhoraram um pouquinho os graves, tá melhor, sim. Mas, no software... Eu não tenho tanta certeza, porque o Google Assistant realmente tem um reconhecimento de voz muito bom, né? Ele aprendeu todo esse tempo nos celulares das pessoas e funciona bem no Google Nest também. Mas a Alexa, ela tem skills, então ela me parece muito mais expansível, ela parece que... pode ganhar muito mais capacidades do que o Google Nest Mini. Então, é claro que você pode conectar todos os seus dispositivos de casa conectada, né? As principais marcas vão suportar os dois. Google Nest é vendido, muito vendido em todos os lugares do mundo, o Alexa também. Mas você não pode jogar Show do Milhão no Google Home, né?
Então... já tem que jogar fora, então. Pra mim já não vale mais a pena.
Porra, então isso pra mim é uma killer feature.
Cara, vocês estão brincando, mas o que eu tô vendo de gente fazendo story, jogando o jogo, o Show do Milhão com a Alexa, já vi umas duas pessoas no meu story, duas ou três pessoas brincando com a Alexa. Eu falo, caramba, o povo tá comprando de verdade, não esperava.
É divertido. Eu tenho uma simpatia maior pelos produtos do Google nesse sentido, por um único motivo. Isso a Amazon pode voltar a corrigir no futuro, mas me parece que os assistentes do Google são um pouquinho mais inteligentes em conversas contextuais. Então a conversa continua, você vai perguntando coisas e a conversa vai continuando de uma forma mais natural do que quando eu tô usando os produtos da Alexa. Com a Alexa eu tenho que ser muito preciso dos meus comandos. No Google, eu não sei, me parece que ele entende melhor a minha confusão mental. Quando eu pergunto alguma coisa, ele meio que entende. Você também tem essa percepção, Riga?
Essa é uma questão importante. Você usa o Google Home em inglês, né?
Tudo em inglês. A Amazon também.
Então, o Google no Brasil, pelo menos no Google Nest, não tem a conversação continuada. Então você tem que falar ok Google, ok Google, ok Google, e vai continuando cada...
Quem não colocou os assistentes no mudo agora tá muito irritado com você.
Não, eu avisei agora... na abertura.
Agora vai colocar, porque ok Google e Alexa vão aparecer muitas vezes nesse programa. Mas você é uma coisa, não é muito natural em nenhum dos dois. Tanto a Alexa quanto o Google Assistente. Eu acho que o Google Assistente, ele é mais direto. Eu reclamei disso no review do Amazon Echo Show 5, que é um dispositivo muito legal e tal, mas eu acho que a Alexa é muito prolixa. Ela fala demais, ela pergunta muitas coisas, ela é muito insegura também.
Ela tenta simular demais, né, a humanidade.
Não, eu sei lá, você pergunta a previsão do tempo, ela começa a falar, previsão do tempo. Não, fala direto, previsão do tempo, sabe? Não, sabe?
Mas é a linguagem natural, né? Tipo o jogo do Show do Milhão mesmo, quando você vai jogar, e aí ela fala assim, tal, tal, tal. Você fala assim, tal resposta. Ela, nossa, você escolheu tal coisa, você realmente tal, né? Na hora que você vai começar o jogo, ela pergunta se você quer as instruções, né? E você fala que não, ela fala assim, nossa, você é ousado, quero jogar sem as instruções.
Nossa, não, e o pior é que ela fala sempre isso. Cada vez que você abre o jogo, e você obviamente sabe as regras já, mesmo na primeira vez, ela sempre fala isso. Então é meio irritante, assim. Mas a Alexa, com os skills da Alexa, indo além de Show do Milhão, você pode, por exemplo, ouvir receitas. Então, e se você tiver um Echo Show 5, você pode ver as fotos da receita ali, né? Então, quero ouvir, sei lá, receita de panqueca. Ela aparece lá.
Ela tem alguma base de dados específica para isso? Alguma parceria aqui no Brasil? Como é que é?
Ela tem várias parcerias com veículos de comunicação e portais de conteúdo. Então, por exemplo, você pode colocar a skill do Panelinha, que é aquele lá da Rita Lobo. E aí você vai ver as receitas dela. Então, por exemplo, quero ver a receita de blá blá blá. E, sei lá, Alexa abra harmonização de vinhos. E aí vai ter lá um cara que fez uma skill de harmonização de vinhos. E aí você fala o que você quer comer e ele sugere uma harmonização do vinho.
Nossa.
Então é uma coisa legal. Que, por exemplo... É muito legal, assim. E tem vários veículos que já estão lá, inclusive veículos que nem mesmo pediram pra estar lá. Porque sabia que tem skill do Tecnoblog.
É verdade.
Mas as skills funcionam bem como aplicativos, né? Se a gente for pensar, assim, no smartphone diretamente. Por exemplo, aí tem skills de vários veículos, como a gente falou, né? Aí tem skill dos aplicativos de música. Por exemplo, tem uma skill da Sky, por exemplo, que você pode perguntar pra Alexa que... Onde tem filme de terror passando, que ela vai te falar o canal. Então, nossa, são várias coisas assim,
Esse é um tipo
bem
de
integrado
skill,
mesmo.
É uma skill bem inútil, né? A gente tá falando com uma assistente pessoal pra perguntar o que tá passando na TV a cabo, gente. Nos 2000,
aí
você
não precisa... Ah, cara, não sei.
Você não precisa nem ligar, se tem alguma coisa interessante, você pergunta se você quer algo.
Eu queria que esses assistentes fizessem um filtro no conteúdo da Netflix e outras empresas de streaming. Falassem, me dá alguma coisa pra assistir, por favor. Aí só me dá alguma coisa, né? Simplifica, por favor. Não aguento mais ficar dando next aqui sem ver nada.
Eu acho legal, a gente tá começando a receber esse problema agora, inventei agora esse conceito aqui no Brasil, que é o que tem muita opção de streaming, né? Agora saiu Apple TV Plus, Amazon Prime, assim, só pra falar dos streamings mais genéricos, né? Netflix, HBO, enfim. E aí, às vezes, dá vontade de assistir alguma coisa e você não sabe onde tem. Né? O Apple TV novo, mais recente, ele tem esse recurso de procurar dentro de todos os streamings onde tem aquele filme que você quer assistir. Às vezes você vai achar para alugar na Google Play Store, ou às vezes você acha de graça dentro do streaming e ele já faz esse trabalho para você. Então realmente é legal, seria legal ter essa skill de falar assim, olha, onde que eu posso assistir a nova temporada de X? E a própria assistente já te fala, já tá disponível em tal lugar, né? É melhor que você ter que entrar em 4 serviços diferentes e digitar lá com o controle remoto da sua TV pra ver se você acha a série.
Mas tem um site que faz isso, inclusive tem lá no TB Responde a dica.
Olha aí.
Olha aí, tá vendo? Aí, Amazon, Google, pô. Vocês estão esperando, caramba.
Vou deixar o link nesse Tecnocast aqui.
E as duas empresas, tanto a Amazon quanto o Google, elas trouxeram os seus gadgets conectados à TV antes dos assistentes pessoais, né? Então, por exemplo, a Amazon, quando ainda nem se falava em Alexa direito no Brasil, já tinha o Amazon Fire TV Stick, que é um Chromecast turbinado da Amazon, porque ele tem memória interna, ele roda aplicativos direto nele. É um pendrive que roda Android, basicamente, né? Um Android da Amazon. E tem o Chromecast, que tem desde há muito tempo no Brasil. No começo ele tinha um preço legal, hoje ele custa R$350 no preço oficial, né? Então, uma coisa meio... quem que vai pagar R$350 no Chromecast? Inclusive... tinha muitos comentários, eu via muitos comentários de gente, nossa, mas vale a pena comprar uma Smart TV ou é melhor comprar uma TV burra e comprar um Chromecast? E aí eu fiz um vídeo falando que não vale a pena comprar uma TV burra e um Chromecast, melhor comprar uma Smart TV direto, né? Só vale a pena Chromecast pra ressuscitar uma TV que o Smart já não tá tão bom ou uma TV antiga. E as pessoas ficaram putas.
Nossa,
elas acham que... É, porque elas acham que Chromecast é a melhor coisa do mundo. Então, as pessoas elas ficaram realmente irritadas. Inclusive, é um dos vídeos mais vistos do canal do Tecnoblog. Nossa. Todo dia eu recebo algum xingamento novo porque eu disse que Chromecast não vale a pena pra muitas pessoas. Então, mas ambas as empresas... E aí você pode controlar o Fire TV Stick pela Alexa e o Chromecast pelo Google Nest Mini agora. Então... É legal, né? Você, toque, sei lá, abra Netflix. E aí abre o Chromecast, abre a Netflix na TV. E dependendo da sua TV, ele liga a TV, né, e já abre no Chromecast.
Eu já não vejo utilidade pra esse tipo de comando, assim. Ah, ligue a luz, abra a Netflix. Sabe, eu não vejo utilidade pra esse tipo de comando. Eu tô tentando usar a Siri e, cara, é triste porque ela é burrinha, coitada. Mas tô tentando, assim, funciona melhor pra criar lembretes, por exemplo, então essa última atualização do iOS e do Mac foram interessantes por isso, eu consigo usar o aplicativo de lembretes da própria Apple, e aí, sei lá, eu tô dirigindo, eu falo, puta, esqueci tal coisa, aí eu já falo, Siri, me lembra de fazer tal coisa amanhã de manhã, por exemplo. Ela, ok, já coloco pra amanhã de manhã. Mas direto ela não entende o que eu falei, eu tenho que interpretar depois aquele jogo de palavras que ela colocou no lembrete. Ou é útil também, por exemplo, eu dirijo muito na estrada, né? Então tô saindo de um lugar, já tô dirigindo, não dá pra eu pegar o celular e digitar o endereço no Waze, ou mudo o endereço no meio do caminho. Então é útil eu poder falar com uma assistente, me leve pra tal lugar com o Waze, de Waze. Eu consegui fazer isso funcionar na Alexa, na Siri uma vez. Todas as outras, ela abriu o Waze e não colocou o endereço, ou, enfim, deu vários rolos aí. Então, eu só vejo sentido na assistente, por enquanto, se for pra eu resumir vários passos numa frase curta, entende? Tipo, me leva pra tal lugar com esse aplicativo. Se eu tiver que abra o aplicativo, digite tal coisa, checa o trânsito, aí não.
Ah, não, não, não. Mas a Siri, cara, eu tô esperando uma hora que a Apple vai fazer igual ela fez com o Apple Maps e direcionar pro Google Maps. Ela vai falar assim, se você fizer um comando na Siri, ela te direciona pra você falar com a Alexa ou alguma coisa assim. Mas eu acho que a mágica das outras assistentes, quando elas funcionam, é utilizar a rotina, por exemplo. Você falou de, não quero ficar mandando ligar a TV. Eu tenho uma rotina, por exemplo, que é a minha rotina de games, que essa rotina, ela liga a minha TV, liga o videogame, ela baixa as cortinas e muda a iluminação do quarto, com um comando. Então, eu acho que a mágica toda tá aí, entendeu? Você começar a automatizar rotinas e processos que você faz com um ou dois comandos, entendeu? A Siri tá muito longe disso aí ainda, infelizmente.
O que eu vejo a Apple fazer, ela caminhar, em vez dela melhorar assistente virtual, né, reconhecimento de fala e tudo mais, ela tá meio que indo pelo lado. Por exemplo, agora aquele aplicativo que já vem no iOS 13, o Atalhos, ele tem muitas sugestões lá com a Siri e tem a seção de automação também. Então você pode criar uma automação a partir dos aplicativos e dos dispositivos que você tem e criar uma frase com a Siri, né? Então aí você faz isso daí. É um outro caminho que ela está seguindo ao invés de melhorar diretamente a assistente virtual igual a Alexa e Google.
Então, mas quando você melhora alguns pontos do assistente, você não melhora o principal método de entrada do assistente, que é a voz, fica meio, né? É tipo, sei lá, acho que... Não sei se foi o Mobilon tava usando direto no Waze, com o microfone do Waze, ou na Siri, mas...
Na Siri.
Ele tava... Tipo, colocou o endereço da minha casa e aí abriu no Waze o negócio, tipo, a 20 quilômetros daqui. Era um endereço que não tinha nada a ver.
Ah, é verdade.
De outra cidade. Tipo...
A gente tava perto da sua casa e ele mandou a gente pra cidade vizinha. Tipo, hã?
Nossa, cara.
Qual é
mas aí o assistente tá tentando te incentivar a conhecer lugares novos, entendeu? Explorar.
Ah, sim. Dizem que no Rio de Janeiro isso funciona muito bem, inclusive.
Não façam isso.
E você tá usando pra quê aí, Riga? Porque você já tava com umas 5 assistentes espalhados pela casa, né?
Não, eu tava com o Google Home Mini que eu comprei, porque tava $49 e eu queria ver qual que era do Google Home Mini. E aí, agora tô com o Echo Show 5, que tem telinha, como um rádio relógio de luxo do lado da cama, né? E eu deixo a câmera tampada, porque sim.
E a voz?
Não confio na Amazon.
Ah, na voz tá de boa.
Na voz eu... É.
Era outro dia que a Alexa tinha funcionário revisando áudio porque falhou e tinha áudio de sexo no meio, não era?
Todas as três empresas foram pegas, né? É. Apple, Amazon e Google. Uhum. Acho que primeiro foi a Amazon, depois o Google foi pego, aí depois a Apple, putz, pegou a gente também.
Eu acho que teve Facebook também, recurso de ditado dentro do Messenger, alguma coisa assim.
É, então todas... É porque assim, pra você treinar a aprendizagem de máquina, você usa humanos às vezes, né? E na maioria das vezes você usa pra... Putz, alguém tem que dizer que isso aqui tá errado. Então, ou alguém tem que dizer que, não, isso aqui é isso aqui. E aí precisa dos humanos. E aí o limite disso, ninguém sabe exatamente qual é. Porque você precisa ter pessoas confiáveis e você precisa ter pessoas que não vão vazar informações.
São pessoas, né, que assinaram um NDA, pelo menos, entendeu? Que elas sabem que elas vão tomar um processo se elas liberarem essa informação.
Ah, é, mas o próprio cara vai lá e fuça na vida dos outros. Você acha que o cara não fuça? Fuça, cara.
Totalmente. Mas eu gosto das rotinas. Então, por exemplo, o Bom Dia, ele liga a cafeteira. e liga o... Ele esquenta a água lá, faz o café, porque afinal de contas, toda vez que eu acordo, eu tomo café. Então isso já virou padrão. E ele começa a ver as notícias do dia de um veículo que não é nosso, então eu não vou falar. Mas ele lê notícias e ele fala a previsão do tempo e me dá bom dia. No caso da Alexa, é mais legal ainda, porque você pode configurá-la nas rotinas, diga uma frase de bom dia. E aí todo dia é uma frase diferente. Então é mais legal ainda. E no caso da Alexa, eu coloquei a lâmpada inteligente da Positivo no quarto. Ela tava na sala de estar, mas não fazia muito sentido deixar ela ali. Na sala de jantar. Agora tá no quarto. E aí quando eu falo boa noite, ele apaga a lâmpada. E quando eu acordo, ele acende a lâmpada, mas um brilho muito fraco, porque afinal de contas eu não quero...
coloca, né, assim, uma balada. Assim,
uma puta luz forte enquanto minhas pupilas estão totalmente dilatadas. Então não é uma boa ideia. Mas eu acho, assim, funciona bem... essa questão das rotinas. No Google Home tem o I'm Living, então ele já liga o aspirador robô e faz algumas outras coisas. Então eu acho que esses assistentes pessoais, eles funcionam melhor quando você já tem uma casa conectada. Senão, ele é só um alto-falante que toca música e você pode pedir comandos de voz, né? Ele não vai muito além disso.
E outra coisa importante dizer aí, cara, que vai até de acordo com o que você falou, é que algumas pessoas perguntam, mas qual que é o melhor assistente? Qual o melhor ecossistema que eu devo comprar? Isso é muito complicado e varia muito com qual foi o primeiro dispositivo que você comprou. Muita gente que começou com Alexa, por exemplo, ele vai expandindo os outros equipamentos em casa ou lâmpadas e tal, de acordo com o dispositivo que ele já tem. E geralmente vai com Alexa porque você já tem outros. A mesma coisa com os dispositivos do Google. Se você já começou com um Google Mini, e depois você comprou um Home, você acaba meio que expandindo o seu ecossistema de acordo com os dispositivos que você já tem. Por isso que eu falei que o pulo do gato da Amazon chegar no Brasil com o pé na porta mesmo, é uma estratégia brilhante, cara, porque se ela conseguir incentivar mais pessoas a comprarem, a começarem essa casa, essa smart house, smart home com dispositivos da Amazon, mais eles vão comprar e mais eles vão se enfiar cada vez mais nesse universo, entendeu?
É por isso que hoje no evento do Google Nest Mini, um jornalista perguntou, considerando que o Google já tinha feito um evento de casa conectada no começo do ano e tal, teve alguma mudança de paradigma para o Google trazer os alto-falantes inteligentes e tal? E outro jornalista ali, sei lá, no fundo, falando bem baixinho, Amazon. Porque, cara, e não, o Google não admitiu que, porque a Amazon chegou, a gente lançou. Mas eles disseram que casa conectada é uma tendência e que o mercado brasileiro é muito importante e que por isso eles estão lançando o produto deles no mercado brasileiro e etc e tal. Foi aquele papo totalmente... aquele papo que já foi combinado com a equipe de comunicação da empresa, né? Ele tem que falar aquilo ali. Mas a gente sabe que, né, foi só a Amazon chegar que o Google, de repente, teve um evento ali e aí depois eles anunciaram, isso aqui vem pro Brasil, aliás, né? Falando nisso... Esse alto-falante que a gente tem há 5 anos, agora vem pro Brasil. Agora a gente vai lançar. E lançaram exatamente no mesmo preço, mesmo centavo. Eu sinceramente estava achando que o Google ia... vamos lançar por um preço menor pra gente bater a Amazon que chegou primeiro, né? Mas não, lançaram no mesmo preço. Quem? E eu acho que o pessoal do escritório da Amazon no Brasil deu algumas risadas ali.
Quem que tem mais cacife pra competir com o preço ali?
Nossa senhora. Nossa. Eu acho que... Assim, como a Amazon tem uma loja... No Brasil, né, o Google não tem venda direta. Eles têm uma força de vendas talvez maior. Claro que o Google Nest vai vender nos principais varejistas, mas assim, você tem que gastar mais com marketing, né? Pra conseguir vender.
Vamos colocar assim, o Google vai ganhar dinheiro ou vai ganhar market share ali, não sei se ele lucra exatamente com esse dispositivo, porque, enfim, é um nicho muito novo ainda aqui, né? E então, assim, ele não vai ganhar dinheiro depois disso, ele vai ganhar dinheiro com dados, né? Conforme você vai usando, ele vai aprendendo mais e tal. Mas é um investimento mais de futuro, assim. A Amazon não, você comprou, colocou na sua casa, se você começar a fazer uma compra de um Durex, ela já ganhou uma grana ali, entendeu? Então, ela pode cobrar mais barato na entrada, assim como ela faz com o Kindle, né, de cobrar um pouco mais barato, principalmente em promoções, Black Friday e tal, porque ela tem prejuízo até no Kindle, né, pra poder lucrar depois com a venda de livros, que o Amazon Echo Dot, toda a linha Echo, no caso, funcionaria dessa forma também.
Mas tem gordura pra queimar, né, tanto que no lançamento a Amazon foi mais agressiva, né, então, por exemplo, o Echo Dot de 350, eles venderam por 250. O Echo Show 5, que é o que tem telinha, de 599, saiu por 449. Então, tem uma margem de lucro ali, né? Porque já tem esse preço normal, ele foi praticado a um preço menor no lançamento. E claro que na Black Friday a gente já ouviu, né? Isso é certo, vai ter promoção de Amazon Echo.
Olha
isso
aí.
É muito óbvio. Então, inclusive, né? Acompanhe no Tecnoblog quando tiver. Mas... assim, pro Google fazer promoção do Nest Mini envolve muita gente. Tem que falar, ou, sei lá, Ponto Frio, ou Magazine Luiza. A gente vai fazer uma promoção, isso aqui é sensacional. E então, assim, né, a gente sabe que vocês têm um público muito grande, vocês vendem pra muita gente, então vamos fazer promoção disso aí, oferta, divulgar em todos os lugares. A Amazon é ela mesma, né?
Então, interessante isso que eu ia dizer, na verdade, que por ela ser uma loja, ela já tem uma seção dedicada a esses produtos, né? Então, ela coloca a linha de Amazon Echo lá e coloca mais outros equipamentos, por exemplo, a lâmpada inteligente, o smart plug lá da Positivo, e colocando tudo isso junto, o usuário tem uma visão, né? Ah, tipo, posso colocar isso daqui na minha casa também. Ah, posso comprar isso para colocar, funcionar com a Alexa. Então ele vai adquirindo esses produtos junto com o Amazon Echo, que já tá lá, já tá na plataforma da Amazon, tá na vista dele, a vitrine, né?
Inclusive, isso talvez ajude, no caso dos parceiros da Amazon, a alavancar as vendas dos seus produtos, né? Como a Amazon é uma loja, ela consegue, por exemplo, a Bose lançou um novo fone de ouvido e ela tem a Alexa. Então a Amazon vai lá, ô Bose, vem aqui. Então a gente vai destacar o seu produto e você, sei lá, paga alguma coisa, faz um contratinho melhor aí de vendas pra gente. Então tem essa negociação entre as inúmeras parceiras de ambas as empresas, mas que talvez a Amazon tenha um poder maior, né? Porque o Google é muito... Putz, o Google realmente vai ganhar com dados, mas ele não tem muito onde lucrar diretamente, né?
A
Amazon é muito mais óbvio, né? O que que a Amazon... Por que que a Amazon é tão interessante ela botar a Amazon Echo em todas as casas possíveis do Brasil? Porque as pessoas vão falar, Alex, eu quero comprar Omo. E vai lá, e vai chegar o sabão na sua casa já. Afinal de contas, você vai assinar o Amazon Prime, porque ele tem frete grátis. Ele tá com preço interessante. Então você vai lá, você compra um alto-falante, e aí você assina o serviço, e aí você compra usando esse serviço, e aí você usa o serviço de vídeos, porque afinal de contas já está incluso na sua assinatura. Então é uma questão de cercar a pessoa de serviços da mesma empresa e ela não sai nunca mais, né? Porque é muito mais difícil sair.
Bom, eu só sei que agora eu tô terminando esse programa aqui com vontade de ter um assistente pessoal no meu banheiro, só pra eu dar bom dia e escutar um podcast enquanto eu tomo banho sem precisar mexer no celular.
Cara, eu faço isso.
Só pra isso, R$350, só pra dar bom dia e ouvir podcast, é isso.
Ai, cara. Aí o Lucas Braga fica brigando lá com a Alexa dentro do banheiro porque ela não troca música.
Agora vem cá, Riga, você falou que você tá testando isso aí há bastante tempo e você tem trabalhado com rotinas. Qual... porque assim, tem muita gente que fala que esses dispositivos são muito de nicho e casas... automação de casa nesse sentido tá algo muito longe da população normal. Eu queria saber de você qual é a rotina que você mais usa e qual que você acha que é a mais legal que você tem na sua casa.
Cara, acho que a rotina que eu mais uso é o bom dia, né? Porque eu uso ela todos os dias, pelo menos uma vez por dia. Então ela vai acender as luzes, fazer o meu café e ler as notícias e etc.
E a leitura das notícias é funcional, assim? Você consegue entender certinho? Aliás, Sim. Você usa em português ou em inglês?
Agora eu tô usando em inglês os dois. Mas, por exemplo, o Nest Mini que eu vou testar agora, né? Eu vou deixar em português. O Amazon Echo eu testei em português também. E o Google Home no começo, o Google Home Mini no começo estava em português. Mas em inglês ela aceita uns comandos a mais. E, por exemplo, uma coisa que eu não entendi por que não funciona em português é o pro Google Home Mini é o OK Google, liga o Bluetooth. Porque daí eu consigo conectar um celular ali, parear um celular e eu toco no Google Home Mini, né? E no português eu não consegui fazer funcionar. Não sei por quê. Tipo, um comando meio básico, né? Se o negócio tem Bluetooth, etc.
Eu tô pensando em mais uma funcionalidade aqui. Eu consigo... Será que funciona bem a leitura de livros? Tipo, eu pego um livro que eu tô lendo no meu Kindle e continuo a leitura enquanto eu tô tomando banho, sei lá, e a Alexa lê pra mim. Funcionaria bem a leitura? Tô consultando o Riga ao vivo aqui, gente. É isso mesmo.
Não tenho certeza. Eu acho que... assim, no caso das notícias, os grandes veículos, né, por exemplo, o G1, eles e o Globo, eles têm pessoas que leem as notícias, né, fazem o resumo do dia, CBN é o que eu uso. Eles têm lá os boletins diários, várias horas por dia, e fica tipo um feed. Então, na verdade, é como se fosse uma rádio,
um podcast.
Né? É um podcast. Não é uma pessoa, não é um robô lendo uma notícia, que acho que ficaria meio chato. No caso do livro, se a gente tivesse o Audible no Brasil... Putz, seria muito massa, mas a gente não tem.
É, eu já testei colocar a leitor de tela do iPhone para ler o livro do aplicativo do Kindle na minha caixinha de som Bluetooth da Samsung enquanto tomava banho. É péssimo, mas óbvio, né? Mas
enfim. Exatamente.
Tentei.
É, a minha rotina de bom dia ela é bem parecida com a do Riga. Ela começa com o clima, ver se está chovendo, se não está, e depois ela passa para o meu calendário, porque eu uso muito mais pelo Google, então está integrado com o meu calendário do Google, e aí ele sobe as cortinas um pouco para ver se eu acordo, porque senão eu não levanto da cama, e inicia café também. E ela começa a tocar podcast, ela tem as notícias, tem dois ou três veículos que eu coloco, mas depois ela inicia podcast direto.
Uma coisa que, inclusive, o Lucas Lima que falou é que na Alexa você não pode configurar múltiplas contas do Google para mostrar os seus calendários, por exemplo. Isso é meio chato. No Google Home eu consigo, então eu tenho o calendário pessoal e eu tenho o calendário do Tecnoblog. E daí ele consegue falar meus compromissos identificando a minha voz. Na Alexa não dá. Então é uma coisa meio limitada, então só tem Tecnoblog lá, mas tipo, aparece todos os calendários. Sei lá por quê, acho que eu não configurei direito. E, por exemplo, todos os dias, no mês passado, ele dizia que a Melissa estava de férias.
Ah.
Tipo, né? Já sei. 20 dias.
É. Não, isso da integração do calendário eu acho muito legal. E me ajudou com um problema que eu tava de ansiedade, cara. Porque eu tava indo pra cama à noite e eu ficava pilhando na minha cabeça, pensando em tudo que eu tinha que fazer no dia seguinte. E aí eu desenvolvi uma rotinazinha que me fala o que eu tenho pra fazer no dia seguinte. E aí eu, sei lá, eu ouvia, eu ouço e eu listava, fazia um to-do list com as coisas que tinham, pra só concluir as coisas que tinham que fazer no dia seguinte, aí eu dava uma relaxada, ok, tá tudo bem, tudo sob controle, vai dormir, tá tudo bem, entendeu?
É, eu deixei só o calendário pessoal configurado na Alexa, porque é o que eu mais uso, como eu uso ela pra marcar evento também, então eu acho bem preciso essa questão de ela entender o que eu quero marcar na agenda, o dia que eu quero marcar e o horário que eu quero marcar. O que eu achei um pouco impreciso é quanto a ela entender o nome das músicas, às vezes é música estrangeira, então ela não entende muito bem, né? Ou é nome de artista também, aí você tem que repetir várias vezes. Ou às vezes ela só acende e apaga, tipo, tô nem aí.
Inclusive, você comprou o Echo de terceira geração, né? Ele tem um som melhor.
É, eu comprei justamente pra ouvir música mesmo, então foi ele mesmo.
Nesses últimos meses, muitas empresas lançaram produtos de casa conectada e sempre tem aqueles leitores que aparecem com umas coisas muito loucas, assim, né? Tipo, umas descobertas sensacionais e tal. E eu descobri a Xiaomi da casa conectada. Ela se chama Sonoff. Eu achei muito legal, tanto que eu tô querendo comprar. É um negócio muito louco, porque você pensa, por exemplo, lâmpada inteligente. É legal e tal, né? Você pode trocar a cor da lâmpada, você pode diminuir o brilho da lâmpada, você pode ligar e desligar, mas cada lâmpada custa no mínimo R$100, no caso da lâmpada da Positivo. E a Philips Hue chegou nessa semana que passou por R$350 por lâmpada.
Meu Deus.
Então, né,
é
não
muito
dá,
dinheiro,
assim.
Cara.
Tipo, e essas lâmpadas, ela tem 800 lumens, e eu gosto de lâmpadas mais fortes. Então, por exemplo, eu instalaria duas na sala de estar. Cara, não. Não dá, né? Pagar R$200 no mínimo para instalar duas lâmpadas é meio complicado. Daí, essa Sonoff tem um negócio que você instala na fiação da casa e ele transforma, por exemplo, uma tomada normal em uma tomada inteligente. Ou em uma lâmpada normal em uma lâmpada inteligente. Porque ele mexe direto com a rede elétrica da casa. É sensacional, é muito legal. E é muito mais barato também. Então, imagina que você já tem todo o sistema pronto ali de iluminação da sua casa. Você vai lá e instala um interruptor Wi-Fi, que custa tipo R$60. Se você comprar no Mercado Cinza, talvez seja até mais barato. E ele funciona com Alexa, funciona com Google Home e tal. É uma empresa chinesa e faz produtos muito baratos. Então, você pode ter uma casa conectada por um preço que não é tão absurdo. Claro que você vai ter mais dificuldades na instalação e tal, né? Talvez você leve um choque, espero que não. Mas não é tão simples quanto você simplesmente comprar uma tomada inteligente e plugar na sua tomada, né? É uma coisa mais complicada. Você precisa ter um pequeno conhecimento de eletricista.
Uma coisa que eu ia te perguntar em relação aos equipamentos da Positivo é que, por exemplo, se você instala a lâmpada, Você consegue acionar ela com o interruptor ou só com o celular e o aplicativo ou a Alexa?
Funciona igual na Philips Hue e em várias outras lâmpadas. Quando você desliga manualmente pelo interruptor, ela obviamente desconecta do Wi-Fi, porque você cortou a energia dela. Então você, para ela funcionar, você sempre deixa na posição liga o interruptor e controla por voz. Se você desligar e ligar de novo, ela guarda a configuração e ela liga exatamente como ela estava antes, né? Então, por exemplo, você deixou a lâmpada em 50% e você desligou no interruptor, próxima vez que você ligar, ela vai ligar com a lâmpada a 50%.
Entendi. Eu acho que acaba gerando uma bagunça. Imagina uma casa com um monte de pessoas, você desliga, liga e ninguém sabe onde está o quê.
Então, mas aí, por exemplo, a Philips, quando ela lançou as lâmpadas aqui no Brasil, a nova geração, essas lâmpadas, elas funcionam com Bluetooth, mas originalmente elas têm protocolo Zigbee, né, que é uma coisa que tem alguns Amazon Echo, mas é um protocolo diferente, não é igual a lâmpada da Positivo, que é muito simples, porque é Wi-Fi, né. Wi-Fi é legal, é muito simples, mas, por exemplo, você tem 10 lâmpadas, então são 10 lâmpadas penduradas no seu roteador, talvez ele não aguente. Zigbee não, porque tem um roteador próprio da Philips e cada lâmpada funciona como um repetidor. Então, se você for muito rico e tiver 20 lâmpadas e tiver gastado, ou seja, tiver gastado R$7.500 com lâmpada, cada lâmpada repete o sinal da outra e daí você tem uma conexão muito mais confiável. Mas é uma coisa, sei lá, lâmpada, eu acho que talvez tenha um apelo, o único apelo, assim, mais racional, que não é tão racional assim, é o de segurança, né? Simular que tem alguém em casa. Porque o resto é praticidade, né? E é legal você controlar a luz e tal, mas, pô, não vai matar você simplesmente ir lá e apertar a droga no interruptor. Não é mesmo? É igual controle remoto da TV.
De forma geral, a automação de casa é conforto, né, cara? A gente pode falar um pouco aí de, sei lá, automatizar a casa com recurso de segurança e tudo mais. Que nem você falou das lâmpadas, elas acenderem só pra simular que tem alguém em casa. Se é que isso faz algum efeito pra proteger sua casa, né? Mas, de forma geral, acho que a automação de casa, ela ainda é é algo pautado no conforto, né, cara? Você melhorar o conforto da sua casa.
Totalmente. E eu quero automatizar toda a minha casa. Inclusive, estou vendo propagandas de imóveis, e alguns imóveis em bairros mais caros, a construtora já bota ali previsão para automação nos itens que vem na casa. Então, muito legal. Eu queria ter uma cortina automática, igual a do Toad. Ah, bom dia. Ele abre a cortina. É muito legal isso.
É muito
cara,
legal.
Quando eu tava num quarto de hotel e tinha um botão pra abrir a cortina e eu fiquei super feliz. Imagina se eu não precisar usar as mãos, se eu puder abrir a cortina com a voz. Pô, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo.
E aí você pode mudar o nome da Alexa ou do Google pra Jarvis, né? Então tá tudo feito.
Agora é Friday, né? Friday.
Friday, é verdade, Friday.
Bom, o que colocou de segunda pauta aqui neste episódio do Tecnocast? O Google comprando a Fitbit por $2.1 bilhões para se fortalecer aí no mercado de wearables. E assim, a gente já falou várias vezes aqui sobre os smartwatches, sobre pulseiras, e a hora que a gente fala do Wear OS, que seria o sistema operacional do Google para os smartwatches, é uma grande incógnita, né? Surgiu sendo uma grande promessa e morreu na praia, ninguém usa. A Samsung tem um sistema próprio, a Apple tem um sistema próprio, a Xiaomi tem um sistema próprio. Então, assim, o que significa essa aquisição aí, Riga?
Eu acho que é um último suspiro. Sabe Microsoft comprando Nokia?
Tipo, não deu muito certo, não foi o melhor exemplo,
então,
talvez.
Eu também acho que não vai dar certo dessa vez. Ah, porque, tá. Eu sei lá, eu tenho uma coisa com o Google que é o seguinte, o Google sabe fazer muito bem o Android. E o Chrome OS é mais ou menos e tal, né? Agora que roda aplicativos de Android, tá melhor, mas é por causa do Android.
Ou é porque tem dual boot com Windows também.
Talvez, sei lá. Por exemplo, Android Wear, que depois mudou de nome pra Wear OS, é uma coisa meio cagada. Vamos ser sinceros. Nunca funcionou direito, nunca foi bom de verdade. Uhum. O Google poderia fazer algo muito melhor. O Google faz um Android sensacional. E, tipo, quando você compara com o Wear OS com o Watch OS, chega uma coisa, tipo, mano, Google, tipo, só isso mesmo que você... Mano, você pode fazer algo muito melhor do que isso. E Android TV também era uma coisa que agora deu uma melhorada, mas uma coisa lenta, travada e tal. Tinha muitos aplicativos, você podia ser livre e fazer qualquer coisa, mas tudo lento e travado. E o Wear OS é isso meio que até hoje. Então, é assim...
Basicamente, o Google só apanhou neste episódio, né?
É, talvez, talvez. Eu gosto muito da Alexa e não gosto do Wear OS.
Vou mudar o nome que... para o que está acontecendo com o Google, o nome do episódio.
Eu vou defender o Google, as acidentes do Google são legaisinhos, cara, são bons, são bons.
A gente já fez até um Tecnocast sobre esse mercado glorioso, só que não de smartwatches, né? E com base, justamente um dos ganchos era que o Android Wear não tinha emplacado e o Google estava mudando o nome, mudou de nome, e o que aconteceu? Exatamente, nada. Não mudou nada. E assim, a gente continua na mesma, né? Porque quando a gente vê as vendas de smartwatches, a Apple, obviamente, é líder absoluta, metade do mercado. Não é muita coisa, são 45 milhões de smartwatches vendidos por ano. Smartphone já está na casa do bilhão, né? Só no Brasil são 50 milhões de celulares por ano. Então, smartwatch é um mercado pequeno. E eu acredito que ele sempre vai ser pequeno. Nunca vai ser um mercado de massa, nunca. Mas a Apple domina o mercado. Em segundo lugar vem a Fitbit. Em terceiro lugar vem a Samsung. Em quarto lugar vem a Garmin. E o que, que todas as quatro empresas têm em comum? Nenhuma usa Wear OS, né? A Samsung até usou algumas coisas no começo, mas viu que...
Molhou o pé e saiu fora porque não gostou, né?
É, tipo, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não vai dar certo.
O Wear OS, ele é a Siri dos smartwatches, cara.
Ele é o Windows Phone das plataformas móveis.
É isso aí.
Ele,
é isso
assim,
aí.
O Google tenta... Eu não acho que ele demonstra muito que ele está tentando, mas talvez ele não tenha parceiros bons... Porque para você ter um bom relógio, né, um bom smartwatch, primeiro você precisa de um bom software, segundo você precisa de um bom hardware. No caso do hardware, o software não é bom. O Google, né, ele deu uma melhorada e tal, mas continua um negócio meio capenga.
Desculpa interromper, mas eu acho que no relógio é muito mais crucial ter uma integração forte de sistema com hardware, né? É muito mais difícil você fazer uma coisa igual você faz no desktop. No smartphone, o Google ainda conseguiu seguir esse modelo, né? De ter um sistema que funciona em todos os smartphones. E o pessoal vai lá e configura... Ah, um quer uma placa X, outro quer um processador Y, enfim. E o Android funciona. Eu acho que no smartwatch é muito mais necessário ter essa integração da mesma empresa tá pensando no software e no hardware, justamente pela questão da bateria, né? É um aparelhinho muito pequeno, enfim, é um desafio muito maior. Quanto menor, o desafio maior, né? De fazer uma coisa decente.
Exatamente. Aí a gente chega no ponto que é qual processador que o relógio com Wear OS vai usar? Vai usar um processador da Qualcomm, que no caso é o Snapdragon Wear 3100. Por quê? Porque é o único que tem para usar, assim, basicamente. A MediaTek não está muito preocupada com esse mercado, então não tem um processador da MediaTek concorrente do Snapdragon. E a gente sabe o que acontece quando uma empresa não tem concorrentes, né? Tipo a Intel nos notebooks por muito tempo. Talvez até hoje. A empresa fica meio acomodada, ela não dá o melhor, né? Ela não tá preocupada em fazer, ela vai vender de qualquer forma, né? E o Snapdragon Air 2100, 3100, eles são ruins, né? Tipo, eles são lentos, eles usam fabricação, processo de fabricação antigo, eles gastam bateria pra cacete. Tipo, a LG lançou um relógio com Wear OS que depois, alguns meses, acho que um ano depois, a gente ficou sabendo que era pra ser o Google Pixel Watch. Mas não foi, foi o LG Watch Style. A bateria não dura um dia. Tipo, você pode reclamar do Apple Watch. Pô, a bateria só dura um dia. O LG Watch Style dura 12 horas.
Nossa.
Então, assim, tipo, obviamente o Google viu aquele projeto e, tipo, mano, a gente não vai botar marca Pixel nessa bosta. Porque não vale a pena. A gente vai queimar a marca Pixel. E, tipo, não tem relógio bom com Wear OS, né, cara?
Primeiro...
É muito difícil.
Cara, tem um da Fossil, cara, que é o modelo de quinta geração da Fossil. Ele também usa o Qualcomm 3100.
Cara, tá.
É o menos ruim, cara, que eu vi até hoje. E ele não dura, sei lá, 13 horas a bateria, cara.
Primeiro que eu não compraria Fossil nem relógio normal. Quanto mais smart, né?
Começa por aí, a gente tá falando que o melhor que a gente pode achar é um Fossil já mal. Tem algo errado aí, né?
O primeiro Moto 360 também foi aquela empolgação e durava isso aí, a bateria, sabe? E era a primeira versão do Android Wear na época, né? Então...
Sim. É detalhe que, assim, o Google comprou a tecnologia de smartwatches da Fossil, né? Gastou 40 milhões, foi uma pechincha. Então, é tipo Google, né? Os smartwatches da Fossil. E, mesmo assim, né? A gente tá falando em menos pior. A gente tá falando de... Ah, a bateria dura 13 horas. Tipo, né?
Era pra estar muito mais avançado que isso, fala a verdade.
Exatamente, a gente tá falando do Google, porra! Google, sabe? Empresa, sei lá, tem engenheiros fodões ali. E que eles conseguem entregar isso? Não é possível, cara, tem algo errado.
É, e eu também vi esses dias um ad lá no Instagram, né? No Stories do Fossil. E eu falei, o quê? O Air OS aqui? Tipo, eu não tinha acreditado. Daí a pessoa tava usando um Air OS, daí eu fui ver. Mas, tipo... Um smartwatch da Fossil custa R$2.700, R$2.900. Com esse valor, você pega um Apple Watch.
Né? Pois é.
Exatamente. É um produto que as pessoas já conhecem, né? E se elas usam um iPhone, elas não vão nem pensar duas vezes, vai ser o Apple Watch. Embora o Google tenha mudado... Um dos motivos para o Google ter mudado de Android Wear para Wear OS é que ele vira uma plataforma meio agnóstica, né? Porque você pode usar o seu relógio do Google com o iPhone, coisa que você não vai fazer.
Aí, quem vai fazer isso, cara? Ah, não.
Com o Moto 360 eu usei.
Era
o que eu tinha no momento, né? Mas...
Não, mas se você puder, imagina que você pode comprar um Apple Watch e qualquer
não,
outro.
Lógico.
Qual naquela que você vai usar,
época,
cara?
É, naquela época era tipo a empolgação pra conhecer o Moto 360. Foi um baita hype, né? E aí eu usei ele um tempo com o Moto X2, que a integração era mais legal, né? Tinha mais recursos e tal. E depois eu usei ele com o iPhone 6, que aí era basicamente algumas notificações, assim. Não tinha muito smart ali, né? Era só um dispositivo adicional, uma tela adicional.
O principal desafio aí, cara, é conseguir o Google conseguir criar um Apple Watch para dispositivos Android, cara. Quem tem Android não pode usar o Apple Watch, já adoraria. Eu não tenho usado o iOS por um tempinho já. E aí eu queria ter um Apple Watch para utilizar com meus dispositivos Android. Não tem algo nem perto disso, cara.
É, e aí eu acho que talvez, se o Google trabalhar direitinho, pensar bem, senta, vai lá, pensa, talvez mata o Wear OS e constrói outra plataforma do zero, mas a Fitbit, ela tem expertise nesse negócio, né? Os caras vendem muito, o atual, que é o Fitbit Versa 2, ele tá meio mal, mas o Versa vendeu muito, assim, ele ajudou a recuperar a Fitbit, e tanto o Apple Watch quanto os Fitbits, eles são produtos muito focados em fitness e saúde, né? Que acho que é o mercado que a Apple conseguiu conquistar. Então, acho que toda vez a gente vê matéria saindo de o Apple Watch ajudou a salvar um cara, porque o eletrocardiograma, não sei o que lá. Né? Então, é uma coisa que toca nas pessoas. Tanto que no evento de lançamento do Apple Watch Series 5, a Apple focou muito nisso, né? Na questão da saúde, na questão do Apple Watch ser um companheiro da sua vida, para você viver melhor.
Mas vamos ser honestos, isso é um recurso que ele é tipo um backup. Você nunca vai usar, assim, de verdade. Vai ter uma pessoa a cada 200 mil que vão ter alguma utilidade para esse recurso e tal. Então é legal, ele é um companheiro, ele fica te monitorando, mas eu acho que não é o suficiente, sabe? Porque você fica com o relógio todos os dias no pulso e nada acontece.
Mas não é exatamente isso que acontece com empresa de seguro? A gente não paga seguro.
É o ponto.
Cara, você não compra seguro de vida pra usar.
Exatamente. Né? Então... Não, mas como é um dispositivo que o pessoal tá comprando, é um dispositivo eletrônico, as pessoas esperam encontrar recursos que elas vão usar no dia a dia. Então, eu não acho que essa curiosidade pelo eletrocardiograma se sustenta, sabe? Muito, sim.
Ah, você tá falando no sentido de não ser uma killer feature, é o que a pessoa vai comprar por causa disso, é isso?
É, porque as pessoas não interagem no dia a dia com esse recurso especificamente. É uma coisa que tá lá, que é legal... Mas para a maioria das pessoas aquilo lá não vai ser ativado nunca. E que bom, né? Mas enfim.
Assim a gente espera, né?
Mas para Android tem a linha Watch Active também da Samsung, que é bacana, cara. A versão nova que saiu esse ano, eu gostei bastante do visual. Eu já era muito cético, na verdade, com aquela coroa de plástico da Samsung, das versões anteriores. E a versão nova, ela usa uma coroa digital, assim. Você desliza o dedo na própria tela. E, cara, eu achei bem legal. Até na hora lá eu fiquei falando, pô, será que vai funcionar que eu consigo usar ele com iOS? Será que funciona bem? Achei bem bacana essa linha nova da Samsung também.
É, o Active 2 eu tô namorando ele faz um tempinho já. Eu ainda acho ele um pouquinho caro demais pelo que ele oferece, mas porque eu tô usando uma Fitbit e ele fica... na minha cabeça é, vale a pena gastar essa grana pra pular da minha Fitbit pra esse Active 2? E no momento ainda não vale a pena. Se eu não tivesse nenhum Tracker Fitness, eu acho que seria uma ótima opção.
Aliás, já que a gente tava falando, a gente tava metendo pau no Google porque eles não lançam dispositivos no Brasil, a Fitbit tem em vários países da América Latina, mas não tem no Brasil. Vende pra caramba nos Estados Unidos, vende pra caramba em um monte de países e não tem nada no Brasil. Então, assim, a gente não sabe como é a plataforma da Fitbit. Eu tive um Fitbit muito antigo, acho que era o... Nossa, não lembro mais o nome, mas não tinha tela, era tipo uma Mi Band mais burra ainda. Então, mas o Toad tem um Fitbit novo?
Sim, eu tô usando o Fitbit Charge 3, que é o que tem o monitor cardíaco, o monitor de sono e tudo mais.
O que você acha da plataforma da Fitbit? Você já usou Apple Watch também, né?
Já usei Apple Watch por bastante tempo, pelo menos acho quase uns 2 anos. E eu tô usando, se você pegar desde o começo que eu tô usando o Fitbit, desde a primeira versão até hoje, já tem uns 4 anos aí, cara. Assim, ele tem o sistema deles de amizade entre as pessoas que você conhece, sei lá, integra com redes sociais e tal. E aí, se você criar um timinho de pessoas que tá sempre se desafiando a, sei lá, andar mais passos, mais energia, isso tem um fator emocional muito, muito importante que te mantém fazendo exercício. Como plataforma em si, como tecnologia, eu acho, sei lá, cara... Podia ser mais, a Fitbit podia ser mais, eu vou colocar dessa forma. Como dispositivos de fitness do Android, eu ainda acho que é a plataforma que a gente tem mais evoluída até o momento. Eu saio da Fitbit, eu já tentei usar da Samsung, já tentei usar de outros fabricantes chineses, por exemplo, e eu acabo voltando para Fitbit porque dura mais a bateria, principalmente, começa por aí, eu consigo usar a Fitbit Charge 3, dura... mais de uma semana a bateria, então não tem que ficar trocando. O monitor de sono está cada vez mais preciso. Eu consigo integrar com outros serviços, por exemplo, o Google Health ou uns serviços da GE de balança e tal. Então, quando você começa a comprar outros dispositivos que se integram, meio que faz sentido. Mas eu ainda tenho aquela sensação de que falta alguma coisa, entendeu? Eu espero que essa aquisição do Google traga esse alguma coisa a mais, esse plus que tá faltando, para poder virar uma plataforma mais sólida, algo que faça me sentir de uma forma, sei lá, eu uso o Android, eu gosto pra caramba do Android, eu uso o iOS, eu falo, meu, é isso aqui, eu uso produtos do Google, e eu tenho aquela sensação de que eu tô dentro de um ecossistema que simplesmente funciona. A gente tem essa sensação com produtos da Apple, por exemplo. Simplesmente funciona, tirando a Siri. Simplesmente funciona.
Não tá falando que funciona bem, né?
Mas eu não tenho ainda a sensação com a Fitbit. Ainda falta essa sensaçãozinha de que eu tô em algo que funciona de forma plena.
O Google só não pode demorar pra trazer algo novo, porque a gente já viu, né? Quando a Microsoft comprou a Nokia, mas não deu em nada. Então, a Apple tá aí, sempre avançando, e a Fitbit também. Então, Fitbit agora é do Google, não tem...
Eu acho que o principal erro da Microsoft foi insistir no Windows Phone. O problema talvez não tenha sido a Nokia em si. A compra talvez não tenha feito sentido porque ela tentou trazer o hardware achando que o hardware ia alavancar o sistema. E, na verdade, o sistema era o que fazia o hardware não vender, né? E o Google é diferente. Ele tem a oportunidade... A Fitbit tem um market share bacana... Ela tem o hardware bacana e, principalmente, ela tem um sistema que funciona, então...
Ah, mas o orgulho do Google, meu filho.
Pra matar o iOS.
Sabe aquela pulga atrás da orelha? Putz, eles vão pegar o sistema da Fitbit, que é bom, que o Toad falou bem, e vai... Ah, a gente não quer mais isso aqui, vamos botar o Wear OS na Fitbit, que tá...
Não faz isso comigo! Se fizer isso, cara, sério. Ai, você acabou... Ok, eu não vou conseguir dormir hoje, velho. Sério, olha o que você
vai
fez.
Vai ser a vingança do Google contra a Fitbit. Porque a Fitbit matou o Pebble. Eles assassinaram o Pebble! Ai, eu adorava tanto aquele relógio.
Ele vai falar assim, eu não mudei pra iOS à toa.
Nossa, cara, que desespero, porque, putz, pode ser, dado o histórico do Google, pode ser que ele simplesmente falou, vamos fazer o seguinte, a gente não vai usar esse sisteminha que vocês têm, essa porcariazinha de vocês da Fitbit, não, a gente vai utilizar algo muito melhor, que é o Wear OS, a gente vai colocar o Wear OS em todos os dispositivos da Fitbit. Já era, morreu, cara, morreu, se fizer isso, morreu.
Espero que eles tenham um departamento de vai dar merda muito bom lá dentro.
Daqui a um ano a gente descobre, vamos ver. E
Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. E você que tirou as assistentes da sala, quero saber pra que vocês usam as suas assistentes pessoais hoje em dia? Qual assistente vocês têm? Se vocês estão já cogitando também comprar esses devices, as caixinhas de som com assistente embutida, manda pra gente tecnocast@tecnoblog.net ou comenta lá no post deste episódio também, que a gente lê na próxima caixa postal, no próximo episódio. Se você quiser conversar com a gente direto nas redes sociais, em todas elas, eu sou @mobilon.
@paulo_riga.
Ó, só porque o Mobilon reclamou do meu arroba, agora é @limucas.
Limucas. Muito bom.
É mais fácil de falar, pelo menos.
É verdade.
E eu sou @toadgeek.
Então é isso, a gente fica por aqui. Voltamos com outro episódio daqui 15 dias. Até lá. Tchau.
Tchau.
Abraço.
Pra soltar a língua. E motinha, tipo. Fica fazendo. E com o lábio também, que é a... Não, isso é a campainha. Com o lábio é a campainha. Varia o tom de voz, aumenta, diminui. Fica fazendo isso um pouquinho que você já vai ver que sua voz muda completamente. E aí sempre lembrar de projetar bem na hora de falar.
Segredos dos bastidores.
O Google comprando a Fitbit. Aguenta aí que a gente começa depois da caixa postal.
Porra, de primeira, cara?
Ah, muitos erros já na vida, né?
Muito bom, muito bom.
Eu só acho que o Google não pode demorar muito.
Pera, tô ouvindo interferência no microfone.
Pera aí.
Ainda?
É, tá dando uma interferência aí, Lucas.
Pode finalizar, depois eu... Ué? Pode finalizar.
Que panela de pressão, isso?
Não, é panela de pressão. Ai, ai.
Ih, caralho.
Não, pior que parece
um,
mesmo.
Ia dar um... Mas é panela de pressão mesmo.
Problemas normais.
Ai, ai.